Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão aprova incentivos fiscais para empresas que contratarem pessoas com 60 anos ou mais. Chega ao Senado o projeto que prevê atendimento educacional diferenciado a alunas mães, gestantes e lactantes. Avança a proposta que permite a empresas com imóveis próprios para locação aderirem ao Simples. Boa noite. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou incentivos fiscais para empresas que contratarem pessoas com 60 anos ou mais. O texto determina que os incentivos terão a duração de 5 anos. Se não houver pedido para nova votação no plenário, a proposta seguirá para a Câmara dos Deputados. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei, que passou pelas comissões de assuntos sociais e de assuntos econômicos, diz que o empregador poderá deduzir da contribuição patronal sobre a folha o valor de um salário mínimo para cada semestre de contrato de trabalho de funcionário com 60 anos ou mais. O relator na CAI, Rodrigo Cunha, senador do Podemos de Alagoas, diz ser necessário adotar políticas públicas para combater e reverter a discriminação por idade.
O emprego dos trabalhadores mais velhos é um dos temas centrais do trabalho no século XXI, notadamente em face do envelhecimento da população e das consequentes pressões sobre o sistema de saúde e de seguridade social.
A proposta prevê ainda que quem contratar pessoa com 60 anos ou mais poderá deduzir da base de cálculo da CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, o total da remuneração do empregado. Os incentivos terão a duração de 5 anos.
O projeto sobre o marco temporal, já aprovado pela Câmara dos Deputados e que está em análise na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, foi defendido pelo senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul. O texto restringe a demarcação de terras indígenas àquelas já tradicionalmente ocupadas por esses povos em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da nova Constituição Federal. O parlamentar ressaltou que a aprovação do texto é uma necessidade urgente. Reis citou o caso de famílias que, segundo ele, tiveram terras expropriadas no Rio Grande do Sul e não podem contratar advogados para defender seus direitos. O senador alertou para a existência de outros casos parecidos em todo o Brasil, destacando que existem 31 processos semelhantes no Rio Grande do Sul e mais de 500 em outros estados.
Tem gente com mais de 100 anos em cima da propriedade. 100 anos! O cara não invadiu ontem a Irã. São áreas antigas que essas famílias estão em cima das terras. Portanto, é justo é que nós possamos votar o marco temporal e tranquilizarmos, né, 4, 5 mil famílias do Rio Grande do Sul, são milhares no Brasil inteiro.
Sem reuniões nesta semana, a CPMI do 8 de janeiro retoma as atividades na próxima terça-feira. A relatora quer ouvir o ex-chefe do Comando Militar do Planalto, general Gustavo Dutra, que teria impedido o desmonte dos acampamentos de apoiadores de Jair Bolsonaro. Repórter Érica Christian.
Em razão das votações no plenário da Câmara, o presidente da CPMI do 8 de janeiro, deputado Arthur Maia, do União da Bahia, não convocou reunião da comissão nesta semana. Ao lamentar a decisão, o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, ressaltou que a CPMI tem prazo para encerrar os trabalhos.
É muito ruim não ter sessão essa semana, mesmo tendo feriado dia 7, mas nós tínhamos segunda, terça, né, e até quarta para fazer a sessão, porque tem muitas pessoas ainda para serem ouvidas, documentos para serem solicitados. Então é mais uma semana perdida e compromete do relatório da CPMI.
Já a relatora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, espera que os próximos depoentes sejam o ex-chefe do Comando Militar do Planalto, general Gustavo Dutra, que teria impedido o desmonte dos acampamentos de apoiadores de Bolsonaro, e da ex-subsecretária de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, Marília Alencar, que confirmou à Polícia Federal que os órgãos de segurança tinham informações sobre a movimentação dos manifestantes antes dos ataques.
E nós seguiremos na semana seguinte com dois depoimentos na terça e na quinta-feira, sendo que nós teremos aí uma ação, sessão deliberativa, que é o meu pedido ao presidente Arthur Maia.
Chegou ao Senado um projeto que prevê atendimento educacional diferenciado a alunas mães, gestantes e lactantes. Entre as ações está o pagamento de bolsas a essas estudantes. Repórter Pedro Pincer.
A proposta garante a continuidade do recebimento de bolsas quando em atividades de ensino, monitoria, pesquisa ou extensão. A relatora, deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, usou o exemplo da licença maternidade para defender o benefício para as alunas grávidas ou mães.
62% das estudantes de graduação que tiveram filhos durante a graduação não concluíram seu curso. Quando falamos de homens que tiveram filhos, menos de 3%. Olha a disparidade abismal que existe entre o direito de permanecer estudando das mulheres que gestam, que têm filhos, e dos homens.
O senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, ressaltou a importância de que gestantes e lactantes não interrompam suas atividades escolares.
A gente pode imaginar mesmo que uma lactante, né, teve um nenê e tem que acompanhar, tem que atender, e atender bem, e que os compromissos didáticos continuem a ser cumpridos.
O estudo domiciliar com acompanhamento da escola deverá ocorrer por no mínimo 180 dias em qualquer momento, a partir do 8º mês de gestação ou do parto.
O senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, comemorou a assinatura das ordens de serviço para a triplicação da BR-230 entre o município de Cabedelo, cidade portuária do estado, e a capital João Pessoa. Também recebeu autorização para início das obras a duplicação da BR no trecho de Campina Grande até a localidade conhecida como Farinha, com acesso ao sertão do Cariri. Veneziano destacou que as obras são um sonho antigo da população que finalmente será concretizado, trazendo novas possibilidades de progresso e tornando a rodovia muito mais segura para seus usuários. O senador paraibano destacou que o trabalho para se conseguir o dinheiro no orçamento foi difícil e envolveu outros parlamentares do estado, mas destacou que os esforços ainda não acabaram.
Com aquele sentimento de dever cumprido e que não foi cumprido ainda na sua plenitude, porque nós temos que fazer o trabalho permanente e sequenciá-lo.
Empresas com imóveis próprios para locação podem aderir ao Simples, o regime simplificado de tributação de micro e pequenas empresas. Foi o que aprovou a Comissão de Assuntos Econômicos. A proposta seguiu para análise do plenário do Senado. Repórter Bruno Lourenço.
Hoje, quem tem imóveis próprios para alugar não pode optar pelo Simples, ou paga imposto de renda sobre os aluguéis recebidos como pessoa física, que pode chegar na faixa máxima de 27,5%, ou abre uma holding patrimonial e entra na tributação pelo lucro presumido, com uma alíquota de cerca de 11%. O projeto de lei aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos abre a possibilidade de adesão ao regime especial das microempresas e empresas de pequeno porte. O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, vê vantagens na medida.
Que a proposta estimulará o relevante setor da construção civil, uma vez que a legislação atual limita a questão de imóvel para locação pelas empresas enquadradas no Simples Nacional.
O Simples Nacional é um regime de tributação voltado para micro e pequenas empresas. A ideia é reunir os impostos em um único pagamento, que incide sobre a receita bruta da organização.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU. Na terça-feira, 12 de setembro, o Tribunal de Contas da União vai realizar o webinário para debater o acesso da população LGBTQIAPN+, à educação. O encontro vai discutir os desafios e as estratégias para garantir a entrada e a permanência dessa população nos sistemas educacionais. O evento terá a participação de representantes do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, professores universitários e organizações envolvidas na causa. A iniciativa faz parte de uma série de webinários que serão realizados até 2024, com o objetivo de estimular o debate sobre direitos humanos e equidade. A transmissão será ao vivo pelo canal do TCU no YouTube, a partir das 14h30. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.